cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Minha gente querida, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta, mas esse não é mais um Cartas de um Terapeuta. Esse é um Cartas de um Terapeuta muito particular, muito especial. Eu quero fazer um convite para vocês sentarem aqui nessa mesa redonda. E eu já estou sentado com essas duas mulheres há mais ou menos uns 17 anos. Que a gente está sentado numa mesa conversando todos os dias desses 17 anos, invariavelmente, ou pelo menos desde que inventaram o WhatsApp. Eu não sei se o WhatsApp é anterior ou posterior a gente ter se conhecido, mas essas duas mulheres que estão aqui conversando comigo, elas são para mim um símbolo de transição de carreira. E esse é um tema muito pensado, por muita gente que escreve cartas. Muita gente pensa nisso, deseja isso, escreve cartas sobre isso. Essas duas mulheres fizeram transições muito impactantes nas suas vidas profissionais na área de saúde. Nós vamos falar das histórias delas, vamos falar dos processos de transição de carreira. Isso pode ser importante para quem está na área de saúde, para quem não está na área de saúde. É óbvio que a gente vai falar de algumas realidades particulares que elas vivem, mas o tempo inteiro eu vou estar aqui fazendo conexões com quaisquer processos de transição. E para começar a minha conversa com elas, eu estou trazendo Paulo Freire. E ele diz o seguinte: não há utopia verdadeira fora da tensão entre a denúncia de um presente tornando-se cada vez mais intolerável e o anúncio de um futuro a ser criado, construído política, estética e eticamente por nós, mulheres e homens. A utopia implica essa denúncia e esse anúncio, mas não deixa esgotar-se entre a tensão entre ambos, quando da produção do futuro antes anunciado e agora um novo presente. A nova experiência de sonho se instaura na medida mesma em que a história não se imobiliza, não morre. Pelo contrário, continua. Paulo Freire está me ajudando a introduzir essas duas mulheres que, para mim, escreveram uma carta para o tempo e disseram assim para o tempo: olha, tempo, eu vou fazer do futuro um presente. Eu vou lá no futuro ver o que pode ser escavado e não vou esperar que o futuro aconteça. Eu vou fazê-lo acontecer no momento presente. Vamos ver o que acontece. E aconteceram revoluções para as vidas delas, dentro de um movimento organizado de transformação de uma área da saúde e na vida de muitas mulheres. Eu estou aqui com Ana Cristina Duarte e Ana Paula Caldas, mas eu não vou apresentar nenhuma das duas. Eu vou pedir a uma que apresente a outra, para que vocês possam conhecê-las. Quem quer começar, meninas? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a que hora vocês estão me escutando. Aqui é bom dia, final de manhã. Quem quer começar apresentando a parceira? Ana Cris, vai.
Eu queria apresentar a Ana Paula. Ela é uma pediatra neonatologista formada pela Unicamp, especializada em pediatria e neonatologia, e que começou seu trabalho na Unicamp, dentro de um modelo bastante tradicional de mais de duas décadas, três décadas já vão fazer, e que conseguiu transformar não só a sua própria experiência de assistência, como a experiência de muitas outras pessoas que ela foi tocando ao longo da sua carreira. Com um olhar muito mais doce e suave sobre o recém-nascido, que para mim Ela formou uma escola, na verdade, que é a escola da pediatria, da neonatologia humanizada, por assim dizer, onde a gente não considera aquele paciente como sendo o problema. Ele não é o problema, ele é uma pessoa pequenininha, no caso, mas que é um sujeito de direito, acima de tudo e no princípio de tudo é um sujeito de direito. Então, a toda essa transformação da assistência que começou 30 anos atrás, quando a Ana Paula não se conformou, acabou virando uma escola, basicamente, de ensinamento de neonatologia humanizada, e hoje tantas pessoas foram transformadas, não só os bebês como ela atendeu, como as profissionais que foram se transformaram através do olhar dela, e como os bebês que nasceram desses profissionais, com esses profissionais que foram transformados por esse olhar. Então, a Ana Paula é uma pediatra revolucionária, na verdade. Ela revolucionou a assistência com base no seu olhar inconformado da formação.
A apresentação que você acabou de fazer da Ana Paula, eu também diria o seguinte: a Ana Paula tem uma característica que eu acho que serve a muita gente que está escutando. Ela não acredita que está fazendo uma revolução. Então, ela simplesmente faz, né? Tem um terapeuta familiar italiano chamado Gianfranco Cecchin, que ele tinha uma frase maravilhosa. Ele dizia assim: como terapeuta, eu vou agindo. De tempos em tempos, eu peço um filósofo para me dizer o que eu estou fazendo. Então, eu acho que é muito esse o espírito da Ana Paula, de ir simplesmente construindo de acordo com os valores que ela acredita, e depois ela vai se dando conta da revolução que está acontecendo. Vamos lá, Ana Paula, apresenta a Ana Cris.
Bom, Ana Cris, se eu fosse definir a Ana Cris assim com uma frase curta, eu diria que a Ana Cris é uma força da natureza, né? Eu nunca encontrei na minha vida com uma pessoa vagamente parecida com a Ana Cris, né? O que ela consegue fazer, a rapidez com que ela consegue se transformar, mudar de uma coisa para outra, mudar de planos e criar novos planos, assim, eu acho isso impressionante. Eu acho que a gente pode dizer que a assistência ao parto humanizado no Brasil, na verdade, se deve à atuação da Ana Cris, né? Quando eu conheci ela lá no começo dos anos 2000, ela era bióloga, ela trabalhava com uma floricultura, e depois ela foi se transformando, foi fazendo mil formações, fazendo outra graduação, virou parteira, virou empreendedora e criou do nada, assim, literalmente do nada, de uma mesa de bar, assim, numa conversa numa mesa de bar, o maior simpósio de parto humanizado do mundo, que é o CIAPARTO, né? Que reúne gente do mundo inteiro e é um negócio enorme quando a gente fala desse tema, né? A gente consegue reunir quase 2.000 pessoas nos congressos. Então, a Ana Cris, eu acho que ela é a madrinha do parto humanizado no Brasil. Ela é a pessoa que fez isso acontecer em grande escala, né? Eu acho que tudo que a gente fala hoje sobre parto humanizado, todos os cursos, todas as formações, tudo tem aí uma raiz comum, que é a Ana Cris.
Bom, e eu vou acrescentar dois momentos da minha vida cruciais em que cada uma de vocês esteve presente. A Ana Cris, há muitos anos atrás, eu morava na Bahia e ela falava assim: você precisa vir para São Paulo. E eu falava lá do alto da minha experiência de morar na beira da praia, com os meninos correndo pela praia e etc. Falei: você tá louca? Imagina que eu vou trocar isso aqui por São Paulo. Não tem a menor condição. E ela disse: você precisa vir para São Paulo. Esse imperativo da voz dela é um dos principais convites que me trouxeram para São Paulo. Foi o convite mais simbólico e mais derradeiro que me fez construir essa transição. Ela sabe que eu sou muito grato a ela por essa fala, que não foi dita uma vez só, foi recorrente, né? E ela realmente nos apoiou como família em todos os aspectos que vocês possam imaginar, para que a gente estivesse hoje aqui morando em São Paulo e fazendo a nossa vida por aqui. A Ana Paula, ela é madrinha do Gael, do meu filho mais novo. E num momento muito difícil da minha vida, num momento em que eu estava emocionalmente muito mal, ela me pegou e me levou para uma viagem. E a gente fez uma viagem juntos, que eu posso dizer para vocês que foi uma viagem antes e depois da minha vida, porque ela me levou para a natureza, para viver experiências na natureza, que além de me renovarem a alma e o espírito, me colocaram em contato com questões mais profundas de mim. Então, essas duas mulheres aqui, elas fazem revoluções no mundo e nas pessoas simultaneamente. Tá? Então, essa é uma conversa que tem a mistura da intimidade com a universalidade do propósito que elas têm na vida. Então, meninas, sejam muito bem-vindas, vocês já estão apresentadas. Eu quero começar com as histórias de vocês duas dessa transição. Quero que a gente aborde o incômodo e como surgiu o caminho dessa transição profissional que vocês fizeram para trabalhar com esse tipo de assistência que vocês fazem hoje.
O meu incômodo foram os meus partos, né? Foi uma cesárea desnecessária, o primeiro, e o segundo foi um parto normal, foi um parto normal pós-cesárea, que foi uma luta para conseguir. E num tempo em que a internet estava nascendo no Brasil e a gente não tinha acesso à informação, né? Então, inclusive, os meus partos aconteceram em grande parte por falta de informação e eu não tive a segunda cesárea, passei por um parto normal que eu queria na segunda, em grande parte por essa micro internet que estava acontecendo e as pessoas começando a se comunicar. Então, a partir disso, eu falei, eu vou fazer alguma coisa que ajude as mulheres a saberem o que acontece no Brasil, porque eu não tive acesso, eu não tive a chance de saber antes, mas eu posso criar algo que ajude as mulheres a entenderem, e aí a gente criou o site Amigas do Parto, e a partir disso, uma transformação de carreira, porque eu comecei a ter esse desejo de estar nos partos com as mulheres. E daí foi uma escadinha, né? Uma construção no formato de escadinha, mas que começou pelo incômodo dos meus próprios partos e pelo desejo que outras pessoas pudessem ter um caminho diferente a partir da informação.
Tem uma transição psíquica interessante que a gente precisa salientar, que é o seu incômodo individual te levar a uma causa coletiva, né? Que visão de mundo é essa? Que valores são esses que fazem você sair de um incômodo privado para uma preocupação pública?
Na verdade, eu acho que a minha vida toda eu sempre pensei coletivamente, eu sempre senti coletivamente. Desde pequena eu me lembro da sensação de pertencer no pré-primário eu tinha a sensação de pertencer a um coletivo, que era o coletivo classe de crianças. Sempre tive essa sensação de que eu era parte de uma coisa maior. Não no aspecto religioso, nunca tive essa pegada, mas no aspecto coletivo humano mesmo, né? Da coletividade humana. Então, eu nunca acreditei na experiência individual do ponto de vista individual. Para mim, toda experiência individual ela é parte de uma experiência coletiva. Já é parte, né? O que me afeta, afeta todo mundo que está em volta de mim, né? A minha experiência ruim de parto já afetou minha filha. Não tem como não afetar. Então, já afetou uma pessoa diretamente e todo mundo que está em volta. Então, se posso ser afetada negativamente por experiências ruins, eu também posso afetar as pessoas positivamente pelo resultado disso, pela transformação disso. Então, para mim, sempre tudo foi coletivo. Não é a passagem do individual para o coletivo. É qual é o aspecto coletivo dessa minha experiência individual. A individual eu cuido, mas o que eu vou fazer em termos coletivos para transformar isso coletivamente, não só do meu lado.
Então, essa sua frase, ela tinha que ser emoldurada. Você falou que a gente ia ficar com uma frase da Ana Paula pensando, mas aqui já tem uma para a gente pensar, né? Que é como é que se constitui o esquecimento dessa verdade coletiva do ser humano, né? Como é que se constitui essa dissociação que faz com que as pessoas acreditem tanto no eu e se esqueçam do nós, né? Como uma parte intrínseca da formação das identidades, né? Então, maravilhoso. E a sua história, Ana Paula?
Bom, a minha história passa também pela experiência pessoal, né? Do nascimento também do meu filho mais velho, foi em 2000. É um pouquinho diferente, porque assim, eu era então, né? uma médica neonatologista, trabalhava dentro de uma UTI neonatal. Então, eu era uma intensivista. Eu era uma intensivista que gostava de ser intensivista. Eu gosto ainda, até hoje. Mas eu era uma intensivista que acreditava realmente na tecnologia. Eu acreditava de todo coração que tudo aquilo que se fazia numa sala de parto, por exemplo, toda a violência que a gente cometia contra as mulheres, mas também contra os recém-nascidos, era necessária, né? Que a gente precisava salvar essas crianças, né? da natureza. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha era uma coisa ambígua, porque, ao mesmo tempo, eu também acreditava na capacidade da natureza, né? De fazer a coisa como ela deveria ser feita. Afinal, nós sobrevivemos até hoje sem a medicina, né? Até pouco tempo atrás sem a medicina. Como é que fazia antigamente? Então, isso sempre foi um questionamento que me assombrava um pouco. E quando eu tive o meu filho mais velho, eu sabia, assim, que a gente tinha muita cesárea no Brasil e tal, mas eu achava que era uma coisa simples, que era só o médico não querer enganar a sua paciente e a paciente desejar parir. Eu desejava muito parir, mas eu desejava um parto com tudo que a tecnologia tem a me oferecer. Então, com o limpinho, né, com analgesia, com fórceps de alívio, porque a gente achava que precisava, todo primeiro bebê tinha que nascer de fórceps, fisiotomia, tudo combinadinho, maravilhoso. Eu acabei numa cesariana que eu não desejei, né? E que foi, de certa forma, levada a acontecer pela tecnologia que a gente usou na assistência ao parto, né? A minha obstetra não me enganou, ela era minha melhor amiga, mas o jeito que a gente aprendeu a assistir o parto levou a essa situação, né? E aí, depois que eu voltei da minha licença, maternidade, eu ouvia assim, você é mais uma que queria parir e acabou na cesárea. E aí eu comecei a querer entender isso, né? Comecei a estudar isso. Gente, como é possível que no hospital que eu trabalhava, que atendia alto risco, mas também atendia gente gestante de risco habitual, mulher que está ali bem e resolve ter o bebê ali naquele lugar, a gente tinha mais de 50% de cesáreas dentro dessas mulheres de baixo risco. Eu pensava, gente, como é possível? Metade das pessoas tem defeito? Metade das pessoas morreriam se estivesse na floresta? Metade das crianças morreriam, né? Tem alguma coisa errada. E eu comecei a pesquisar, estudar e tal, e aí eu fui cair lá na Ana Cris, fui cair na página dela, que era Amigas do Parto, era uma Yahoo Grupo, né? Daqueles tempos antigos.
Só os velhos entenderão isso. Ou jovens, jovens envelheçam, como dizia Nelson Rodrigues.
Eu sou uma pessoa muito excluída digital. Eu sou muito inábil com tecnologia. Tipo, eu não tinha nem e-mail. E aí, quem criou meu e-mail? Hotmail, que eu uso até hoje, orgulhosamente, meu Hotmail. Foi a minha amiga Roxane, que foi a obstetra que fez a minha cesárea. E me colocou nessas listas aí. E aí eu comecei a ler aquilo e entrar em site americano, norte-americano, porque no Brasil quase não tinha nada e tal. E assim, outro mundo se abriu para mim, assim, né? Eu falei, gente, então dá para parir assim, de qualquer jeito, no carro, na chuva, na casinha de sapê, na fazenda, e ninguém morre. E aí eu comecei a observar dentro do meu trabalho, né, que aquelas gestantes que chegavam no hospital e que o plantão estava muito tranquilo, muita atenção para ela, né, elas acabavam sofrendo as piores intervenções, porque as pessoas tinham ideias, né, já que ela está aqui, vamos romper bolsa, já que ela está aqui, vamos fazer analgesia, já que ela está aqui, vamos fazer mastocina, e aí nascia, o bebê nascia mal, e a gente salvava o bebê e falava, nossa, como nós somos maravilhosos, estamos salvando essa criança da fara da natureza. E quando o plantão estava muito caótico com gente realmente doente, que precisava de assistência, a mulher ficava lá meio abandonada e paria lindamente no banho, na cama, e a criança nascia sempre bem, essa daí, né, que era abandonada. Então eu comecei a pensar alguma coisa que não estava certa, e comecei a ir atrás, e aí, naquela época também, o meu chefe, né, na ocasião, me pediu para ir coordenar a sala de parto do hospital, que ninguém queria ir na sala de parto, era uma terra sem ninguém, assim, ninguém queria ficar lá, e eu gostava. E aí eu comecei a mudar algumas coisas, por exemplo, né, botar a criança no colo da mãe, porque a criança nascia embora, e a mãe não via mais o neném, né, e eu comecei a fazer algumas pequenas mudanças lá, e descobri que aquilo funcionava, que ninguém morria e tal, e aí começou eu comecei nesse caminho, que é um caminho sem volta, né, de transformação. Mas foi a partir da minha experiência pessoal que me levou também a essa reflexão.
Mas tem uma característica das duas que eu quero salientar aqui, uma característica que me parece importante da gente colocar em perspectiva, ainda mais em termos de gênero no Brasil, que é a sustentação da indignação. Né? Quando eu me indigno com algo e eu não faço uma operação abafa dessa indignação, porque a vida é assim mesmo, porque eu não tenho como fazer nada, porque eu não sou ninguém, porque nada vai acontecer. A gente tem um monte de mandatos culturais que dizem, sobretudo para as mulheres, que elas, desde cedo, que elas precisam silenciar a indignação em nome da postura da boa menina, da boa moça, da mulher de família. E a indignação feminina, no caso das histórias particulares de vocês e deste movimento que vocês ajudaram a criar, a indignação feminina é a base que continua tectonizando esse sistema. Queria que a gente pudesse falar disso.
Eu tenho visto, nesses 20 anos, eu diria para você que 90% do movimento de humanização ocorreu em função, alimentado pelas indignações individuais, né? Não necessariamente uma indignação pela sua própria experiência pessoal do seu parto, mas por indignações às vezes diferentes. Por exemplo, quando uma pessoa foi treinada de um jeito e aí ela lê um livro que abre a cabeça dela e ela fala: meu Deus, eu fiz tudo errado. Eu atrapalhei mulheres, eu cortei mulheres, eu mutilei mulheres com base numa tradição médica errada, tosca. E isso causa uma indignação nela que faz um motor para ela se transformar e para ela influenciar outras pessoas também na sua própria, nessas outras transformações. Então, não, a indignação ela vem não exatamente da experiência do parto, mas de suas experiências de choque. Muitas vezes de choque cultural, do tipo assim, mas os professores me enganaram, eles disseram que toda mulher tinha que ser cortada. Eles falaram isso olhando nos meus olhos com a boca cheia, e não era verdade. O que mais me mentiram? O que mais eu fui ensinada errada? Isso vale para qualquer área, né? Mas na área de saúde isso é muito impactante, porque se você é ensinado errado como plantar samambaia, você vai afetar a samambaia. Agora, quando você é enganado sobre como cuidar bem de um recém-nascido, você está falando de um bebê e daquilo que ele vai carregar na pele, nas células e na memória dele para o resto da vida. Então, o quanto indignante isso é, mesmo sem você ter a sua própria carne ferida. A gente, eu vi muitas mulheres, muitos profissionais, homens também, indignados por esse abismo entre o que é ensinado, o que é praticado nas residências, o que foi ensinado e o que de fato é baseado em evidência, o que é baseado em ciência, e o que é humano, o que é da experiência do amor e da delicadeza ao se cuidar de mulheres e de bebês, né? A distância, o abismo que há entre uma coisa e outra. E eu acredito, inclusive, que a maioria das pessoas dessa área se transformaram a partir dessa indignação, né? Desse abismo entre o que é ensinado, o que é praticado e aquilo que é possível e desejável no cuidado de seres humanos. E eu acho que para algumas pessoas essa indignação ela fermenta mais. Eu acho que existe um caldo pessoal de fermentação que para algumas pessoas é maior e para outras é menor, e que eu acho que pode vir de suas experiências anteriores ou de como a forma foi criada, que faz com que essa indignação persista por mais tempo, por décadas e, enfim, até ela morrer ela vai seguir indignada com aquilo e transformando, usando essa indignação de forma positiva. Porque você não necessariamente precisa abafar para não usar. Você pode simplesmente ficar indignada e paralisada. Eu mudo de profissão e pronto, porque aquilo para sempre indignada, mas eu troco de profissão. E para outras pessoas, não. A indignação é justamente o motor de transformação, que no meu caso é assim que eu sinto. A indignação que deu essa energia, né, para eu fazer as coisas que eu precisava fazer. Então é isso, eu acho que indignação e a feminina, eu acho que ela tem uma potência a mais aí, porque a gente está falando de corpos femininos, né, do quanto eles são violados durante todo esse processo. Então, para nós, eu acho que a coisa pega mais forte, pega mais de forma mais intensa.
É, eu acho que tem uma coisa, um conceito, talvez podemos chamar assim, que eu gosto, que é a coisa da justa indignação, né? Então, eu acho que tem algumas indignações que é, ah, a mamãe não me deu o danoninho, e tudo bem. Um tipo de indignação. Mas tem uma indignação que é a justa indignação, que é quando você vê uma coisa que te mexe ali, né, nas vísceras mesmo, né? E aí não tem outro jeito, a não ser ir na rua, queimar pneu, botar fogo, fazer passeata e tal. Claro que cada um vai fazer isso de um jeito, né? Tem um jeito de funcionar que vai de acordo com cada personalidade e tal, mas assim, quando você se depara com a justa indignação, você sente isso dentro, não tem outro jeito, né? A não ser fazer alguma coisa, né? Você não vai descansar, não vai ter paz interior e tal, enquanto você não fizer alguma coisa, porque é algo que mexe ali em alguma coisa sua, que pode ser a sua própria história, tal, de parto, mas pode ser isso que a Ana Cris falou, o jeito que você vem trabalhando, você se sentiu enganado pelo que a forma que você aprendeu e tal, e isso te desperta uma indignação que não tem outro jeito a não ser trabalhar mesmo para mudar alguma coisa.
E eu quero falar também de uma experiência coletiva do compartilhamento dessas indignações que a gente passou a viver. Eu vou voltar aqui ao túnel do tempo, finado Orkut. As pessoas jovenzinhas nem sabem o que é isso, mas o Orkut é o avô do Instagram. Os velhos vão falar assim, ai, no meu tempo era muito melhor, né? E a gente adorava o Orkut. O Orkut era uma rede social que tinha um funcionamento de comunidades por temas que eram como se fossem matrioscas, aquelas bonequinhas russas que você vai tirando uma de dentro da outra. Então, tinha uma grande comunidade discutindo nascimento humano que tinha 500 pessoas no Brasil inteiro. E dessa comunidade começaram a sair outras menores. E um dia uma de vocês pegou eu e Dani e colocou numa dessas, que tinha 30 pessoas, e a gente começou a conversar. Eu acho que vocês me viram a Dani também comentando alguma coisa lá, porque nós tínhamos acabado de viver uma experiência de nascimento do Luan, do nosso filho mais velho, que foi um parto vaginal, mas foi com violência obstétrica e tinha deixado a gente em algum nível de descompasso com a experiência, mas muito sem entender ainda. Então a gente foi até vocês para tentar entender e depois vocês acabaram adotando a gente. Eu tô contando essa história porque todo o processo de transformação que eu pude viver, que Dani não está aqui presente, mas eu posso falar tranquilamente por ela, por ter acompanhado o processo dela muito de perto, e vocês também, nós pudemos elaborar esse processo de indignação porque nós tínhamos diálogo. Nós tínhamos pessoas que acolhiam a nossa indignação, que escutavam e que tinham coisas a dizer para a indignação e não para calar a indignação. Então, eu quero salientar que nesse processo de transição de carreira, que inclusive vocês também nos permitiram viver, vocês também foram parte das transformações que Dani e eu vivemos nas nossas carreiras como psicólogos, até nos transformarmos em pessoas conhecidas no Brasil também por trabalharmos com essas áreas, os diálogos que vocês nos convidaram a habitar diariamente foram fundamentais para sedimentar a experiência. Porque você vive a experiência do espanto e da indignação, e depois você precisa de um tempo para decantação emocional dessa experiência, e que não é numa conversa, não é ADR que você tem magicamente que transforma a sua cabeça e que já propõe novos caminhos para a sua vida, né? São muitas conversas. Então eu fico pensando também que tem muita gente que está nos escutando que pode estar vivendo uma experiência indignante, né, no seu ambiente de trabalho, mas não tem interlocução, não tem gente com quem ela possa sentar, com quem ele possa sentar e falar assim, olha, isso aqui está acontecendo e é importante que a gente transforme isso aqui porque isso é impossível de ser continuado. Né? Eu não consigo dormir tranquilo vendo isso aqui acontecer, testemunhando esse tipo de absurdo. Então, a criação de uma comunidade, por isso que eu lembrei do Orkut, assim, a criação de uma comunidade de escuta e de intercâmbio para essas indignações me parece um processo necessário para o fortalecimento da identidade profissional, né? Quando a gente participou, Ana Paula, com a Ana Cris, da criação do CEAPARTO, a gente não tinha ideia de que, por exemplo, esse congresso ia se transformar nessa força de interlocução, né? A gente sente hoje esse congresso, Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, que existe há 9 anos, anualmente, em São Paulo e em outras cidades também. Agora vai ter em Fortaleza, de 11 a 14 de abril, e depois vamos ter de novo em São Paulo, mais no final do ano. Quando a gente participa desse encontro, a gente dá um monte de palestra, conversa com um monte de gente, as pessoas nos param nos corredores, etc., mas a gente sente que tem alguma coisa que acontece com a nossa identidade, com a identidade das pessoas que estão transitando ali por aquele espaço de sedimentação de um caminho. Então, eu quero convidar vocês a que a gente comente um pouco dessa experiência dos diálogos coletivos como parte da transformação disso, porque senão, para quem está escutando, fica parecendo que assim, eu tenho que ser uma pessoa assim, miticamente transformadora, como se fosse um líder de uma grande revolução para poder fazer uma transição na minha vida.
Olha, eu já participei de muito congresso na minha vida, né? Congresso médico, né? Congresso científico. E eu brinco que o CEAPARTO é o único congresso que tem ciência e choradeira na mesma medida, né? Porque não é simplesmente um congresso que as pessoas vão lá aprender novas técnicas, né? Também, né? A gente tem uma pegada científica forte, assim, né? Tem muita aula, tem muita ciência, mas assim, mais do que isso, eu sinto que as pessoas vão lá viver um processo, quase que um processo terapêutico mesmo, né? Dentro de um congresso, porque elas vão lá e elas vão ver que tem outras tantas mil pessoas que estão no mesmo barco. Então é a enfermeira obstetra que trabalha numa cidadezinha lá no interior e que ela está sozinha. Contra todo o sistema, por exemplo. Ela quer fazer uma coisa diferente, porque ela está aprendendo, ela está nesse caminho de aprender, está indignada, tá, mas ela só tem ela e uma outra, só tem ela e uma doula. E ela está submetida ao poder do médico, por exemplo, ou do hospital, ou seja lá quem for. E aí, quando ela está lá no congresso, ela vai se encontrar com outras tantas pessoas na mesma situação, situação semelhante. E vão trocar como fazer e como, né, como fazer essa guerrilha, porque eu acho que é um tipo de guerrilha mesmo, né? Quando a gente começa a querer mudar as coisas dentro de um sistema muito opressor e a gente é pequeno, né? Quando a gente é um só contra o mundo, às vezes você precisa fazer atos de guerrilha, né? E aí eu sinto que é um processo, o CEAPARTO é um processo, as pessoas que vão lá, elas encontram seus iguais, que estão na mesma batalha, né? E de alguma forma é um processo terapêutico, e é por isso que é bastante emocionante, as pessoas vão lá na palestra, elas choram na palestra, né? Às vezes numa palestra até técnica, né? Porque eu acho que é isso que as pessoas estão buscando, é encontrar outras pessoas que possam compartilhar a experiência, né? As experiências de lutar contra o sistema.
Eu entendo que a gente está vivendo agora o que a gente chama de era da conexão, né? Com as redes sociais e tal, está se transformando na era da desconexão. Então, essa conexão virtual, ela é muito pobre, ela é muito... lógico que é melhor do que nada, é melhor do que estar sozinho no mundo, mas ela é muito empobrecida perto do que é uma conexão ao vivo, né? Essa experiência de relação real ao vivo. E o que acontece é que nós somos seres tribais, né? A nossa espécie é uma espécie designada para viver em tribos e as nossas vidas nas cidades cada vez mais isoladas, né? Veio pandemia, que foi um processo traumatizante para todos nós, numa medida que a gente ainda não sabe qual é, mas o isolamento foi muito traumatizante. E o que acontece é que quando a gente chega num lugar onde as pessoas pensam como a gente e as pessoas têm o mesmo sonho que a gente, eu acho que é uma experiência transgeracional da nossa espécie de se sentir pertencente 100% pertencente a uma tribo, a nossa tribo. Que talvez as pessoas, algumas pessoas podem ter essa experiência no, na sua religião, na sua escola, enfim, existem também outras formas, mas dentro do ambiente profissional, é muito difícil a gente se sentir dentro de uma tribo no dia a dia do nosso trabalho, dentro de um hospital, do massacre que é uma assistência típica dentro de um hospital, da rotina da vida profissional. E quando você chega lá, você simplesmente encontra todas as pessoas da sua tribo nesse mesmo lugar. E é transformador, é catártico, é para chorar mesmo. E eu acho que a tendência, na verdade, em vários setores que eu tenho visto, é promover esse tipo de encontro para que as pessoas possam ter uma experiência mais plena de intimidade e de satisfação e de prazer de estar com pessoas da sua mesma tribo. Eu acho que essa é uma tendência e que vem, inclusive, como um antídoto do horror que foi a pandemia para todos nós. E eu percebi isso nesse último Ciaparto de 2023, a potência da alegria de 2.000 pessoas juntas, juntas de verdade, fisicamente juntas. É uma potência, é uma energia explosiva de alegria e de emoções que foi só a nossa a privação na pandemia que nos possibilitou perceber tão profundamente o dano que nós tivemos e a potência que existe no encontro pessoal. Então, esse eu acho que é uma potência. Eu acho que toda transformação profissional, inclusive, precisa passar por esses momentos, de alguma forma, em qualquer setor que seja. Né? A pessoa é uma engenheira que trabalha numa grande corporação, ela quer viver de música. Ela precisa ter encontros com seus pares para se retroalimentar e falar assim, não, eu estou num caminho, não estou num caminho solitário, eu não sou louco. Tem outras pessoas que acharam que o mundo corporativo é adoecedor e que o caminho da música é viável, é diferente, mas é viável. Dentro do nosso processo da humanização do parto, da assistência ao parto e nascimento, eu também acredito nessa possibilidade de fazer uma vida completamente diferente. Mas se a gente não encontra outras pessoas nessa mesma pegada, a gente fica achando que a gente está louco nesse sonho. Mas encontrar a nossa tribo é alimentar a nossa alma, é a comidinha da alma que dura aí um ano.
Bom, eu sou alimentado por essa comida todos os anos, eu sou alimentado pela alegria de estar junto com vocês todos os dias, quando a gente fica ali na nossa comunidade de WhatsApp conversando, né, trocando ideias. E eu quero puxar aqui mais uma pata dessa conversa aqui para complementar e convidar a Ana Paula para falar, que é a solidão. Já que a Ana Cris falou tanto da experiência de você estar coletivizando, né, esse seu processo, existem momentos que são muito solitários, em que você precisa tomar decisões que bancar decisões que você não tem, por exemplo, outras pessoas te dizendo vai lá, é isso mesmo, né? Como é que você percebe esses momentos de solidão desse tipo de profissional que está desbravando um caminho novo na sua prática?
Bom, eu acho que, assim, na verdade, todo caminho de transformação ele é, por definição, solitário, né? Você pode encontrar ali, se a gente pensar no caminho, como um caminho físico mesmo, de fato, né, você vai encontrar ali alguns postos, né, alguns locais de reabastecimento, vamos dizer assim, que você vai encontrar pessoas, você vai encontrar gente, que seus iguais, que vão te falar, vamos lá, é isso mesmo, tal, mas o caminho, quem faz é você sozinho que está caminhando, né? Então, ele, por definição, é solitário mesmo, né? E aí, se a ver com isso, né? Porque quando você sai do mainstream, quando você resolve fazer alguma coisa que você não pensou antes, ou que pouca gente faz, né? Você tem que bancar bastante coisa. Você tem que bancar a rejeição dos seus pares, se a coisa é muito diferente, vamos dizer assim, né? Tem que bancar a sua própria incerteza de será que eu tomei uma boa decisão, né? Tava tão mais fácil antes, tava tão mais confortável antes fazer como eu vinha fazendo, né? E isso é um processo intrinsecamente solitário, eu acho, né? Você pode sim se nutrir das experiências dos outros, mas o processo em si é solitário, né? E tem que ter um pouco de tem que aguentar, né? Acho que tem que aguentar essa solidão, porque eu acho que é inerente ao processo mesmo.
Eu queria que cada uma trouxesse uma cena que vocês viveram nesse caminho todo. Eu sei que tem inúmeras, centenas, mas que a gente pudesse escolher aqui de cada uma cena que vocês viveram e que na hora que vocês viveram aquela cena, vocês pensaram assim, valeu a pena. Tudo valeu a pena.
Para mim, essa cena se repete todo ano, duas vezes. Uma na abertura do Ciaparto e outra no encerramento do Ciaparto. Porque quando você está lá em cima do palco e você olha aquele mar de pessoas, de 1.000 pessoas, 1.000 profissionais de todo o Brasil se transformando, no começo do evento, é o orgulho, né, de você ter conseguido montar algo dessa potência. E no final do evento, é a sensação dessa potência somada de todo mundo ali feliz e emocionado, né? Não tem como não se contagiar com isso. E apesar de todo o sacrifício que é fazer isso, esse evento, a dificuldade que é, inclusive é um evento que não tem fins lucrativos, ele às vezes, inclusive, ele é financeiramente prejudicial, mas você percebe ali que tudo isso valeu a pena, cada minuto, cada gota de suor valeu a pena, só olhando as carinhas das pessoas naquele mar de gente. Então, para mim, esse prazer se repete duas vezes por ano.
Olha, para mim, achar uma cena isolada é difícil. Mas, assim, sabe o que para mim parece que tudo valeu a pena? Quando eu vou procurar, por exemplo, no YouTube, vídeos de partos violentos para poder dar aula, ou de recepção violenta recém-nascida, e não acho mais. Ou não acho com a mesma facilidade que eu encontrava antes, né? Vou dar um exemplo. Assim, em 2012, eu acho, eu fui dar uma aula e eu botei assim, no YouTube, Nascimento. Fora o Milton Nascimento, apareceram para mim, sei lá, uns 100 mil vídeos de partos, cada um mais horroroso que o outro, que a criança era torturada de todas as formas, assim, não ia para a mãe, e ficavam lá as crianças, aspirando a criança, pegando a criança, torturando a criança. Quando eu procuro hoje esses vídeos, mesmo quando a gente vê que o parto poderia ser muito melhor e que a recepção do bebê poderia ser muito melhor, uma coisa é quase constante, o bebê nasce e vai direto para o colo da mãe. Quando a própria Sociedade Brasileira de Pediatria tem lá no seu manual de recepção ao recém-nascido a termo, que o bebê que tiver em boas condições deve ir obrigatoriamente para o colo da mãe na sua primeira hora de vida, né? Então, isso foi uma coisa que eu briguei desde o ano 2000, e eu, na época, eu consegui muitos desafetos por causa disso, mas teve uma vez que um colega, muitos anos depois que eu tinha saído já da universidade, um colega meu, encontrei com ele, ele falou, Ana, sabe aquelas coisas que você falava que era para a gente fazer, que era para deixar o menino em cima da mãe, encantar o cordão? Então, agora é para fazer. Eu falei, pois é, né? Vai ver que eu sou médium, né? Mas isso me faz pensar que valeu a pena, que hoje em dia, qualquer mulher que vá para um plantão aí básico, é lógico que ela vai ter assim, aquela assistência roots e maravilhosa, tal, que a gente sabe proporcionar, mas talvez ela consiga o básico, que o bebê fique um pouco com ela, não vai ficar uma hora, vai ficar 15 minutos, mas já é melhor que nada, né? Em contato pele a pele. Então, isso para mim, isso faz pensar que valeu a pena, né? Não achar mais tanto parto violento, tanta recepção violenta do recém-nascido como eu achava com facilidade antes.
Eu só quero fazer um adendo nessa fala da Ana Paula, porque me trouxe muitas lembranças engraçadas, porque quando a gente propunha essas coisas em 2001, 2005, era expulsão, era carta de advertência, era o diabo. Agora você vai lá naquele hospital chiquérrimo da Zona Sul de São Paulo, tem o papel para fazer print de placenta que o próprio hospital mandou fazer com o logotipo deles. E quando a gente fazia, ai, que porquice, porque essas donas são nojentas, não sei o quê. Agora tem o papel da instituição para fazer isso. Então, aqui, tudo que a gente falava e brigava e levava advertência, agora tudo é regra, é preconizado, tá no manual e tal. E eu fico olhando assim, pô, mas a gente não precisava ter passado por tudo isso, né? Vocês podiam ter sido minimamente humildes, mas tudo bem. Valeu a pena. Valeu a
Ou
pena.
Seja, dessa conversa aqui a gente pode extrair alguns legados para quem estiver aí querendo fazer transformações no seu ambiente ou na sua identidade profissional. Vai levar tempo para você ser reconhecido institucionalmente dentro dessas boas práticas que você tiver com vontade de estabelecer como regra mínima de existência.
Você não vai ser reconhecida, você, pessoalmente, pelas mudanças, né? Ninguém vai lá falar, nossa, Ana Paula que inventou esse negócio. Não, só aquela louca.
Meninas, eu quero terminar fazendo um agradecimento, depois eu quero deixar a palavra livre para vocês, porque qualquer conversa entre nós é um pedaço de eternidade, assim. Eu sinto que vocês me convidam sempre para me sentir pertencente a uma família de pleno amor e que consegue vibrar todas as emoções, né? A gente já viveu todas as emoções juntos nessa vida, a gente já chorou junto uma morte, a morte do Fernando, marido da Ana Paula, a gente já viveu e vive esse luto até hoje, por exemplo, mas a gente também já celebrou e continua celebrando e se preocupando e trocando ideias sobre os desafios. Eu não posso deixar de terminar essa conversa agradecendo ao que vocês fazem por mim todos os dias. Cada palavra, que não necessariamente é direcionada a mim, às vezes a gente está conversando num grupo com uma outra pessoa, sobre outra pessoa, e a gente consegue ter sempre alguma coisa que eu levo pro meu coração, pra minha vida, e fora os momentos em que vocês realmente me acolheram com o abraço que eu precisava, com o cheiro assim, o cheiro de amigo, né, no peito, assim, dando suporte pra dor. E me colocando para frente em inúmeros momentos em que vocês me disseram, Xande, vai, só vai. É. Então, são quase 20 anos juntos, e esse episódio aqui do Cartas também é um pouco celebrativo de uma relação que vai se estender aí para o resto das nossas vidas. Muito, muito, muito obrigado.
Quero agradecer ao Xande, né, por ter convidado para falar no podcast. Eu amo podcast. E agradecer a Ana Cris, porque a Ana Cris é essa pessoa agregadora, né, que ela junta todo mundo, todas as tribos, e cria coisas a partir dessas pessoas, dessas uniões, né, pessoas com quem eu posso contar para tudo, né, na saúde, na doença. Então agradeço vocês na minha vida também.
Eu agradeço sempre os nossos encontros, sempre meus encontros com a Ana, sempre meus encontros com o Xande, sempre são maravilhosos, seja lá por que via eles sempre são muito gratificantes, mas eu queria agradecer, Alexandre, pela sua carreira profissional de começar a sair do consultório individual para escrever livros e ser palestrante, porque a experiência individual é muito legal, mas ela chega em poucas pessoas, e quando você escreve um livro, você chega num número infinito de pessoas. E pode ser transgeracional isso, pode durar décadas. A influência de um livro, a influência de uma palestra pode chegar em 1.000 pessoas. E quando a gente está no consultório, a gente fala com uma pessoa, lógico que essa pessoa vai ser transformada, mas quando a gente tem uma mensagem boa para passar, é importante potencializar a chegada dessa mensagem no máximo possível de pessoas. Então, eu queria agradecer por essas decisões que estão levando você por esse caminho de sair do individual e focar no coletivo, porque, no fim, a nossa experiência humana, ela precisa ser realmente baseada na coletividade, que é o que nos traz tanta satisfação. Apesar dos nossos momentos de solidão, são os processos coletivos que nos dão a sustentação para a gente seguir até o fim.
Oh, querida, muito obrigado. Eu adoro esse caminho. Você foi uma das que me impulsionou nele. Ela marcou um curso em São Paulo e falou, pode vir. Você vai dar um curso aqui. Ela é assim, ela faz assim. E no primeiro Se Aparta, eu estava assim, talvez já começando essa carreira de palestrante, mas ainda muito incipiente, e ela me colocou para encerrar o primeiro Ceaparto, e foi uma revolução na minha vida. Aquele primeiro momento, né, com aquele povo, com aquela emoção e o que foi gerado ali, e eu consegui sentir ali mesmo o que representa essa multiplicação da escuta de uma voz, né? E como essa multiplicação ela reverbera depois e o retorno que a gente tem, né? É uma caixa ressonante que não acontece necessariamente no mesmo momento. Ela vem aos poucos, né? Você vai entendendo aos poucos o que vai acontecendo ali. Então, obrigado por vocês serem isso na nossa vida, por vocês terem compartilhado aqui essas questões importantes sobre transicionar. Eu quero terminar com um psicólogo russo chamado Lev Vygotsky, que é um psicólogo do desenvolvimento. Vygotsky, ele tinha uma linha de pesquisa assim, muito forte sobre as transições da vida. E a gente pode pensar que a gente trabalha sobre transições da vida, né? Vocês trabalham na transição de uma pessoa, um casal, uma família, antes do filho, depois do filho, né? A gente trabalha terapeuticamente na transição, por exemplo, da infância para a adolescência, na transição da adolescência para a adultez, nas transições por doenças, por luto. A gente está o tempo inteiro abordando esses processos temporais de mudança da identidade. Vygotsky dizia que as transições da vida, elas têm três peculiaridades. Primeiro, não há uma idade definida para acontecer transições. Elas estão... no fundo, a nossa vida é feita disso. A materialidade da vida mesma é estar transicionando o tempo todo, né? E é difícil identificar o início e o fim de uma transição. A gente sente que a gente está meio num caldo, né? Entre o que a gente já não é mais e o que a gente ainda não é. Segunda peculiaridade dos momentos de transição é a diminuição do rendimento do indivíduo se comparado a outros períodos de mais estabilidade no seu processo de desenvolvimento. Então, quando a gente está transicionando, a gente sente que a gente está pior, a gente rende menos, porque a gente não sabe quem a gente é para se colocar no mundo. E por uma questão de justiça interna, a gente pensa assim, como é que eu vou me colocar no mundo se eu não sei mais quem eu sou? Se eu estou me transformando numa coisa que eu ainda não sei para onde vai, né? Então isso é um aspecto presente em todas as crises e transições do desenvolvimento humano. E o terceiro elemento é que a gente sente mais que perdeu, porque a gente se despediu de uma identidade muito solidificada, até que a gente consiga se integrar à nova fase da vida. Então, eu acho que esses três elementos que ele trouxe me ajudam a terminar aqui essa conversa pensando o seguinte: transicionar leva tempo e a gente precisa de mãos dadas para esse momento em que a gente estiver num vão atormentado com tudo que a gente perdeu e que a gente ainda não sente que pode ser. Tem um lapso de tempo importante, talvez muita gente desista de completar a jornada da transição porque não recebe apoio suficiente para sustentar o rojão desse momento de solidão no meio da transição. Então, que vocês possam também encontrar pessoas nesse caminho. Geralmente, essas pessoas não estão dadas. A gente precisa construir essa rede de apoio enquanto vai fazendo esse processo. Isso é parte do labor dessa transição. Que vocês possam ter, como eu tive, a oportunidade de ter uma Ana Cris, uma Ana Paula, e elas aqui somente representam dezenas de outras pessoas que foram responsáveis por uma transformação imensa na minha vida e na vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas nesse país. Um beijo enorme. Semana que vem, o último episódio dessa quinta temporada do Cartas de um Terapeuta. Você não pode perder. Se você está chegando aqui nesse podcast hoje, maratone, maratone. Esse podcast não tem contraindicação. Você pode se intoxicar dele, que você não vai ter efeito colateral. Maratone o tanto que você quiser o Cartas de um Terapeuta. Tem mais de 70 episódios aí para trás. Se você gostou dessa conversa e achou que ela serve para alguém, você pode compartilhar no seu Instagram, no seu story, mandando para aquele tio do Zap, se você acha que ele vai precisar escutar Ana Cris e Ana Paula hoje. Você pode fazer o tipo de encaminhamento que você quiser. E juntos a gente faz esse podcast acontecer. Semana que vem, quinta-feira, estamos juntos para mais um Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até lá! Este podcast é produzido por Abrace Ponto Digital, produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.